E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje, um episódio especial sobre o Dia das Crianças, onde eu e a Débora vamos responder perguntas enviadas pelos filhos, sobrinhos, vizinhos, dos nossos queridos apoiadores e ouvintes aqui do BBcast. Bom, eu sou o BGP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast, agora sobre o Dia das Crianças, né? Com perguntas de crianças, perguntas bem especiais. Mas eu acho que antes de tudo, já que a gente não vai ter os recadinhos aqui do Paddock como os nossos outros podcasts, é deixar aqui um agradecimento para todos os nossos apoiadores e os filhos dos nossos apoiadores, que geralmente participam também lá do nosso grupo, né, de apoiadores, não como lá dentro do grupo, que são crianças, mas os pais mandam vídeo, mandam foto, algumas coisas, eu também acabo compartilhando ali com eles alguns itens que eu encontro para as crianças, para eles poderem mostrar para elas e apresentar o automobilismo, né. Mas queria deixar um abraço aqui especial pro Jimmy, o filho do Arthur, que também é um dos nossos apoiadores. O Jimmy já não é mais tão criança, né, Rubens? Agora já tá um meninão, mas a gente sente muita saudade dele, o Jimmy que teve lá no Setor A, participou, né, de toda a festa da Fórmula 1.
Na verdade, a gente sente mais saudades do Jimmy do que da Bruna e do Arthur.
E do Arthur, sim, realmente, né. A gente tem muitas notícias do Jimmy pelo Rafael Sanoni. E também,
que também é uma criança.
Que também é uma grande criança. Deixa também aqui um beijo especial pra Lisa, filha do Rafão, né? A gente é uma gracinha. Espero que mais pra frente a gente possa fazer uma outra edição desse programa e também contar com o áudio dela aqui. Sei que essa menina vai ser uma cabeça de gasolina. E quem sabe uma pilota, né, Rafão? Tá torcendo aí pra sua filha ir por esse rumo. Também deixar aqui um abraço especial pros filhos do Alexandre Alves. A filhinha dele também já tá começando a mostrar pra ela o automobilismo, comprou o livrinho do Senna, que é pra ele, mas é pros filhos, mas é isso aí. E também pra filha do Bruno Valle, né, que também é um dos nossos apoiadores, deixar aqui um beijo especial pra todos eles. E eu sei que tem mais crianças, mais pessoas aí também, os pais que escutam o nosso podcast e às vezes tem um filho próximo, eu queria... agradecer a vocês e também quando a gente fica muito emocionado quando vocês mandam vídeo, foto pra gente, que vocês estão acompanhando a nossa live e tem as crianças perto.
Exato, também mandar um abraço aí também pra Helena, filha do Lucas Santoki, que assiste as lives, acompanha com ele e é torcedora da Ferrari. Lucas, como você permitiu isso?
É isso aí, tá corretíssima.
Uma excelente Amazonas, diga-se de passagem. E também a filha do Froza, né?
A filha do Froza,
que quem diria, né? Quem diria que o maluco do megafone teria uma filha que manja mais de automobilismo do que dele. Beijão, Froza.
E as filhas do Valese, que são já grandes, né? Formadas aí, já estão em outro patamar.
Elas não gostam tanto de automobilismo, porque como ele é um tifoso e tá
sempre
se ferrando, vamos usar, não posso usar palavrões hoje.
Não pode.
Então elas decidiram seguir para o caminho feliz, fora do automobilismo, diga-se de passagem, parabéns para elas.
E ali na casa do Valese tem um acordo, né, porque ele veio pro GP do Brasil, mas depois compensa a falta deles ali para as meninas, então também é muito legal.
Exato, gente, nós ficamos muito felizes aí com o pessoal que mandou perguntas, brigadão, a gente sabe, até o pessoal, alguns vieram e falaram assim, pô, mas eu não vou mandar, porque meu filho é muito tímido, minha filha é muito tímida. Legal, assim, que pelo menos a gente sabe que essas crianças estão acompanhando o automobilismo. É lógico que a gente sempre fala, não é porque está acompanhando que vai se desenvolvendo com uma carreira em volta a isso, mas saber que já tem fãs que estão naquele intuito do que a gente fala, que é o fã que quer pesquisar, o fã que quer estudar, que quer entender, que é o intuito também do Boletim do Paddock.
E que está renovando também, né? A gente sabe que, assim, a maioria dos esportes que a gente acompanha ou é por causa de algum parente, dos nossos pais que acompanharam, pelo menos eu foi assim, né, que voltei a assistir Fórmula 1 muito porque eu via meu pai vendo, então eu acho importante isso, acho que esse amor aí, por mais que às vezes a gente fique com tanta raiva desse esporte, mas é legal a gente tá passando isso, né, e também não só a Fórmula 1, mas como futebol e outras categorias aí, outras coisas que as pessoas gostam.
Exato, bom, agora nós vamos começar a rodada de perguntas. Ai!
Oi, Rubens, tudo bem? Em que ano foi criada a Fórmula 1?
Obrigado, Solange, que é apoiadora do BP, que trouxe aí a pergunta do Enzo, filho dela. Bom, o Enzo já solta uma pergunta aqui, né, Débora? Primeiro, Enzo já, né, nos remete ao Enzo Ferrari, né? Fundador da escuderia Ferrari.
Não só isso, né? Assim, se você for parar poder pensar naquele filme A Arte de Correr na Chuva, você já começa a chorar agora.
Exato. Então, tem isso. Boa. Enzo, sua pergunta é legal, porque assim, quando surgiu a Fórmula 1, cara, muita gente vai falar pra você já de cara assim, 1950, pá! Não, 1950 foi a primeira temporada, né? A Fórmula 1 em si, o que, que é ela? É só pra explicar pra você. É, provavelmente, mais pra frente, você vai estudar sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas entre guerras, tinha campeonatos de corridas dentro da Europa. E com o tempo, decidiram meio que se profissionalizar e unificar esses campeonatos. Aí, como campeonatos, a maioria ali, realizados na Europa, se tornaram campeonatos europeus. Chegando na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, se começou a falar, vamos fazer um campeonato unificado e que os carros tenham uma fórmula única, né? Uma fórmula fechada de desenho de chassis, tudo. E aí começou-se a ideia de se criar a Fórmula 1. O primeiro GP com o nome que o carro tinha como Fórmula 1 foi o GP de Turim de 1947. 47, né? Deixa eu ver se eu não tô errado. Vou olhar pra minha cola, Enzo. Não faça isso. Eu posso colar você, não. Não, ó. É isso mesmo. Não, de 46. 1946 foi o primeiro GP em Turim. Mas ainda era muito espalhado. Tinha GPs que eram fora de calendário, pilotos que não participavam, então eles quiseram criar regras de construtores, pilotos, motores, tudo, criar realmente uma fórmula. E aí é por isso que a categoria se chama Fórmula 1, com o primeiro GP em 1950, o GP da Grã-Bretanha.
E também foram agregando com essa necessidade de ter as corridas pela Europa em vários lugares do mundo. Também teve aquele bichinho que foi picando todo mundo de construir autódromos e ter circuitos próprios para que as corridas fossem realizadas. Então, com a organização de um campeonato, eles também começaram a usar vários outros circuitos para poder levar a categoria. Isso também colaborou, né, para poder ir apresentando o que era a Fórmula 1 para outros circuitos. Mas o que é mais legal dessa época é que tinha não só a Fórmula 1, mas tinha a Fórmula 2, Fórmula 3, era tudo misturado.
É, não, e nessa época, Enzo, a gente tinha, junto com a Fórmula 1, tinha as 500 milhas de Indianápolis fazia parte do calendário. Então, os pilotos da Fórmula 1 em si não corriam lá, mas o campeonato incluía a Indy 500, que até recomendo você procurar, é uma prova muito bacana de se acompanhar. Já tinha a Fórmula Indy nos Estados Unidos, muito bem estabelecida, e o formato europeu, que eu comentei agora há pouco, além dos grandes prêmios que já tinha alguns que eram realizados nos circuitos, tinha também as subidas de montanha, e até circuitos dentro de cidades, como o próprio GP de Mônaco, que é muito mais antigo do que a Fórmula 1 em si, mas isso vai para uma futura pergunta sua, quem sabe ano que vem.
Qual o seu piloto de Fórmula 1 favorito?
Bom, a Letícia é filha de uma amiga de uma das apoiadoras do BP, a Esther, que se recorda, manda sempre perguntas pra gente aqui no BBcast, participa das lives, pra quem tá no grupo de apoiadores, ela sempre compartilha links, publicações, que auxilia lá nos nossos debates. Obrigadão, Esther, pela participação e por ter trazido uma pergunta de uma criança aí. É complicada a pergunta também, viu? Porque nosso piloto de Fórmula 1 favorito, vocês vão ver que é, na verdade, a gente não tem um só. Eu vou tentar depois falar os meus e elencar um só, mas eu vou jogar a bucha agora pra Débora, que a Débora vai falar os dela.
Então, né, Letícia, assim, não tem um único favorito, não consigo eleger um único favorito, né? Eu acho que conforme a gente vai acompanhando a... Bom, primeiro, pra mim foi acompanhar a Fórmula 1, né, por exemplo. Mas eu também assisti Fórmula Indy com meu pai. E o que é muito engraçado, porque na Indy, o meu piloto favorito não é o piloto que todo mundo gosta, mas eu gosto dele por um apego de lembrar dele, assim, de quando eu era mais nova e também agora, né, ele ainda corre, que é o Simon Pagenaud. Então é um piloto meu favorito da Indy, mas tem uma história ali, né, pra mim. Mas na Fórmula 1, foi um pouco difícil, assim, enxugar e chegar pelo menos em três nomes. Mais do que isso, não teria como, Letícia. Eu acho que o primeiro, assim, de todos, foi o Schumacher. porque quando eu era criança eu lembro de ver as corridas dele, eu lembro de gostar muito dele. É muito engraçado que na época, assim, quando eu era criança e tinha jogos, tinha várias coisas, né? Eu comecei a jogar com joguinhos do Senna, mas o Senna não era o meu piloto favorito. Foi o Schumacher o primeiro. E na minha, quando eu era pequena, né, eu não entendi esse conceito de Fórmula 1 de, tipo assim, acontecer em vários países, porque eu não tinha essa coisa na cabeça de entender que, tipo, eram vários países, né, que a categoria passava por vários lugares. Não era assim. Então, na minha cabeça, eu achava que o Schumacher era brasileiro.
Ele tem uma cara de...
Tem uma cara de brasileiro,
de goiano, né? Ele parece com o pessoal de Goiás.
Mora ali, né? Então, não entendi essa coisa que, tipo assim, tinham outras nacionalidades, que é muito engraçado. Mas eu gostava demais do Schumacher. E hoje em dia, assim, pra mim é bem difícil ver coisa do Schumacher sem não chorar, né? Por conta do acidente que aconteceu dele. E, enfim, né? Um piloto que a gente não consegue... Tipo assim, eu tenho muita lembrança das coisas dele, mas... Hoje que eu tenho um pouco mais de consciência da importância dele e tudo, eu não tenho como ver ele, né? Tipo, aparecendo num paddock, essas coisas. E o Vettel virou meu piloto favorito porque foi em 2008 que eu voltei a assistir a categoria. Que eu voltei a acompanhar, assim, tipo, que eu assisti a primeira vitória do Vettel, que foi muito emocionante. Depois eu não assisti, fiquei aquele ano de 2008 sem ver. Mas aí, conforme o Vettel entrou na categoria mesmo de vez, assim, né, que ele começou a evoluir, eu peguei toda a época do Vettel, tipo, a evolução dele toda na categoria, vi ele ganhar os 4 títulos, então é o meu piloto favorito. Mas depois, por estudar a categoria, por ler coisas, por acompanhar e ver outras histórias, é um dos meus pilotos favoritos, que, assim, que se tornou um dos meus favoritos, foi o Jack Stewart, que a gente assistiu até um documentário no ano passado, um filme, né, com ele. E aí, depois daquele filme dele falando das dificuldades que ele tinha, tipo, das pessoas considerarem que ele não era capaz, porque ele tinha muita dificuldade, ele tem dislexia. Aí, nossa, tipo, eu fiquei ainda mais encantada por descobrir algumas coisas dele que eu não sabia. E é um senhorzinho que a gente sempre vê, assim, tipo, no paddock, ele tá sempre ali presente, com as roupinhas xadrez dele e tudo. E aí, eu acho ele uma gracinha. E eu fico, tipo assim, com aquela coisa de, tipo, ele criou uma fundação pra esposa dele, ele fez várias coisas, assim, tipo, que pra mim é muito significativo, e é um personagem que eu, às vezes, eu vejo, assim, que a categoria não dá tanto valor.
Exato. Bom, são os 3?
Eu falei 3.
Bom, Letícia, o que que acontece? Eu também, eu colocaria uma lista gigante, mas, assim, o concurso, assim, de piloto que eu mais gosto mesmo, e é por causa de estudo, de acompanhar, não vi ele correr, é o Jim Clark, que é um piloto britânico, que ele, aquela hora que a gente estava comentando, né, sobre a Fórmula 1, como ela surgiu, o ano que ela surgiu, que a Débora falou que a F1, F2, F3 correu juntos, Jim Clark tinha etapa que ele corria na Fórmula 1 e na Fórmula 2 ao mesmo tempo, né, tanto que, infelizmente, veio a falecer correndo pela Fórmula 2. E ele é um piloto que, por exemplo, correu mais de 50 corridas em um ano. Hoje é inimaginável um piloto de qualquer categoria fazer isso. E a história dele é muito rica, é muito boa, é muito legal. E é a mesma coisa que a Débora falou do Jack Stewart. Ele era um piloto que, quando era criança, ele era maltratado pelos coleguinhas, porque ele era tido como uma pessoa burra, que tinha problemas de aprendizado. E mesmo assim ele correu atrás e conseguiu se tornar um dos maiores pilotos de todos os tempos. Mas, para não estender muito sobre os pilotos, Letícia, eu ainda tenho o Mika Häkkinen, que foi um piloto finlandês, que eu torci muito, porque eu sou fã da McLaren. Assim, é até legal que você veja isso, que, pô, o Rubens e a Débora produzem conteúdos, mas eles falam que são fãs. Sim, não tem como fugir disso. Então, nunca deixe que alguém fale, você não pode fazer algo porque você é fã, porque você tem um envolvimento. Não, você pode, só sabendo de separar ali. E o Mika Häkkinen foi o piloto que, assim, que quando eu era criança, que eu tinha sua idade, mais ou menos, eu já estava acompanhando a Fórmula 1, ele já estava na McLaren, era um piloto que eu gostava muito e que eu vi ele se desenvolver dentro da categoria até se tornar bicampeão mundial.
E foi um dos adversários do Schumacher,
né? E foi adversário do Schumacher, isso que foi legal. E até um elo que faz até com o piloto Schumacher que a Débora falou, que hoje, assim, o piloto que eu gosto de ver a corrida dele, eu acho legal e sou fã dele mesmo, realmente, assim, que eu gosto, é o Fernando Alonso, é um piloto muito controverso na Fórmula 1. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, mas eu sempre falo que eu gosto de ver pilotagem, eu quero ver o que o cara faz na pista. E o Fernando Alonso, meu, sinceramente, assim, perfeito. Ele é um cara que é um ponto fora da curva, como a gente gosta de falar, quando o piloto é muito bom. Então é difícil ver o Letícia. Eu acho que se você for acompanhar a Fórmula 1, você vai ver também. E principalmente se você for acompanhar de estudar, você vai descobrir alguns pilotos do passado, que nem a Débora citou o Jack Shirt. Mais pra frente eu vou citar ele novamente, porque você estuda a história dele, estuda a carreira desses pilotos, é uma coisa surpreendente o que eles faziam na Fórmula 1.
Qual o seu carro de Fórmula 1 favorito e por quê?
Bom, Débora, a Letícia realmente tá mostrando que quer conhecer mais a gente, né? Então, Letícia, se um dia você estiver em São Paulo, GP do Brasil, venha, conversa com a gente, traga sua mãe, traz a Gaster, quem sabe a gente bate um papo legal. E aí você manda mais perguntas pra gente. Ela perguntou, né, qual o nosso carro de Fórmula 1 favorito.
Aí, Letícia, também você vai ter uma resposta extensa.
Exatamente. Bom,
é um grande justifica a sua resposta, né?
Exato. Bom, nessa pergunta dela, eu vou começar respondendo. E aí, Lê, o que que acontece? Lê, já sou íntimo, né? O meu primeiro carro que, assim, realmente eu gostei, que, cara, era aquele carro que eu desenhava, que eu pintava no caderno, que até uma coisa meio boba que aconteceu comigo. Eu morei no interior de Minas, em Guaxupé, e meu bairro que eu morava era o último da cidade. Então, quando ficava à noite, dava pra ver todas as estrelas. Eu tinha o costume realmente de ficar no gramado da casa olhando as estrelas. Entanto que hoje eu gosto de livros de ficção, que sentia coisas que envolvam viagens espaciais. E eu vi, sim, uma estrela cadente real, porque era muito escuro e você conseguia ver isso. E eu vi, eu fiz a brincadeira de desejar ter esse carro, que era a Jordan 194, que era o carro do Rubinho Barrichello, né? E como eu chamo Rubens, e eu vi um piloto com o mesmo nome correndo na Fórmula 1, mexeu comigo. Então, assim, eu queria ter o carro do cara que tinha o meu nome. Depois, com o tempo, você vai amadurecendo, você vai criando um senso de estética que você quer ter, assim, você cria um... Esse carro é o formato que eu quero, que eu acho bonito, que eu gosto muito de carros brancos. E aí, o outro carro que eu gosto muito é a Stewart de 1997, que é do Jack Stewart, que ele teve uma equipe de Fórmula 1 nos anos 90. Rubinho Barrichello também pilotou esse carro, que é o SF01. Ah, e lembrando, Lê, todos os carros que a gente está citando aqui vai estar na publicação, né, no post do site do Boletim Paddock, para que você veja. Você, quem mais estiver ouvindo, vai ver os carros que a gente separou, tá bom? E por último, é o carro da Brabham, que foi campeã em 2009 com o Deus Jenson Button, que foi um carro único. A equipe só teve esse carro, foi o único ano que a equipe correu em 2009, e foi um carro que, assim, ganhou e meio que mudou muita coisa na Fórmula 1 em conceito de... Quando tiver regulamento, vamos olhar direitinho o que, que as pessoas fazem, né? Então, é isso. Mas você vê, eu sou maquilarista, por exemplo, eu tenho uma tatuagem de uma McLaren no braço, que é a MP46 de 1990. 90? Agora eu posso ter dado uma canelada. E eu não elejo ele como um dos carros mais bonitos, mas pra mim é um carro que causa da minha equipe favorita, mas dos três realmente, a Jordan, a Stewart e a Brabham, torça pra mim pra que eu possa ganhar na Mega da Virada. Eu compro os três carros e posso fechar Interlagos pra nossos amigos dar uma voltinha com esses três carros. E você, Dé, quais são os 500.875 carros que você elegeu?
Eu tive que separar aqui, foi também muito difícil.
Não, e eu tava falando, eu tava pesquisando no Google de novo outro carro.
Não, só pra poder confirmar o número. O primeiro carro que eu gostei de verdade, verdadeira, muito gostado, assim... foi a MP423 da McLaren, a McLaren de 2008. Torço pra Ferrari, mas gostei da McLaren.
Você vê, ela torce pela Ferrari, escolheu um carro da McLaren, eu torço pela McLaren, caguei.
Cagou pra McLaren, né? Eu achava esse carro muito bonito, porque ele é prata e era diferente de, tipo, de tudo que tinha ali no grid, né? E é muito engraçado porque ele tem um patrocínio da Vodafone, que era uma empresa de telefonia. E eu achava aquilo muito legal, assim, tipo, o carro todo prata com um adesivão laranja no meio. Eu achava aquilo uma combinação muito boa. E é um tom de laranja que não... É um laranja meio neon, um negócio diferente. Aí, eu sempre achei esse carro maravilhoso, assim. É, por conta da pintura, e eu acho que nessa época o regulamento deixava os carros... É, tipo, sabe quando você estica uma imagem, que você puxa ela, assim, tipo, que ela fica meio deformada? Esse carro, ele parece isso, porque parece que aquela parte traseira ali, eles pegaram e deram uma puxada, assim, naquela parte traseira, de qualquer jeito, e deixou aquele carro, assim. Eu acho esse carro muito bom. Aí, um carro de quando eu era criança, que eu lembro de ver revista e tudo, eu achava muito legal, que foi a F2004, a da Ferrari, né? Foi o carro que o Schumacher ganhou o último título dele. Então,
é um
e também
carro bonito.
É um carro muito bonito, é um carro destruidor, porque ele tinha aquele motor que berrava ainda. É um carro que quebrou vários recordes, que tem velocidade que, tipo assim, só aquele carro conseguiu chegar, né? Assim... Óbvio, os carros de hoje são mais rápidos, mas é, aquele carro destruiu muita coisa, assim, na época, né? Eu acho que é um carro fantástico, assim, sempre que tinha algum jogo de videogame que esse carro é um dos clássicos, né? E eles colocavam nos jogos novos, aí eu queria dar uma voltinha, porque eu achava muito, muito legal o barulho daquele carro. Os pneus, é tudo diferente, né? Aí, né, mais um carro, foi a STR de... 2008, foi da primeira vitória do Sebastian Vettel. Que vai ter uma pergunta aqui de uma outra pessoinha que mandou pra gente, que é a Luna, filha do Marquinhos, e o Marquinhos me deu essa miniatura um tempo atrás, e eu fiquei muito feliz porque eu não tinha ela.
Foi na mesma noite que a gente conheceu a Luna.
Foi
né?
A mesma noite que a gente conheceu a Luna, e eu até falei que eu admirava muito ela. E, gente, eu adoro aquele carro porque era aquela época que também a Red Bull e a STR, né, que é uma equipe que faz parte da Red Bull, eles tinham um empenho muito grande com as pinturas daquele carro.
Pintado à mão.
Era pintado à mão, era um trabalho, assim, mesmo artístico, né? Era uma coisa muito bonita. E eu tenho mais um carro que eu gosto, mas, assim, esse carro foi o último carro que o Vettel ganhou o tetracampeonato dele, né? Que é a Red Bull de 2013, a RB9. E foi a última que ele conquistou. Só que assim, o carro, ele é meio feio a parte da frente dele, que foi uma época que eles fizeram um regulamento em que o bico da asa dianteira do carro era muito feio. Mas o carro em si é muito bonito. E eu acho que o momento, tudo que o Vettel conquistou, aquele quarto título, foi muito legal também. Então, esses são os meus carros favoritos. Aí a gente tava separando os carros, né? E aí o Rubens pediu pra eu poder gostar, assim... Desculpem, crianças, se tem alguém que gosta do Max Verstappen. Mas o Rubens pediu pra eu poder gostar do carro do Max desse ano pra ver se é o último título. Porque, aparentemente, tirando o Hamilton, né? O resto foi o último título mesmo.
Exatamente.
E do Vettel, pra confirmar, foi dois carros.
Oi, Dé. Oi, Rubens. Eu sou a Luna. E eu queria saber quando vocês eram crianças. Vocês gostavam de assistir corrida?
A Luna é filha da Carol, que é a produtora de conteúdo também, que convidou eu e a Débora, a gente já gravou podcasts com ela.
Ela é produtora de conteúdo do Falar da F1.
Exato. E ela acompanha a Fórmula 1, Stock Car, tudo. E a Luna, pelo jeito que fica colado nela. E
essa não, a Luna, Rubens, espera, ela tem um vídeo falando dos pilotos. E ela, aparentemente, é uma pessoa que gosta do Max Verstappen. Que é muito engraçado porque a Carol gosta do Hamilton.
É, complicado aí, hein?
Ela é a mini CEO da Carol.
É a mini CEO. E aí a Luna perguntou pra gente, né, quando a gente era criança, se a gente gostava de assistir corrida. Bom, até que respondendo as outras pessoinhas, você percebeu que sim, Luna, mas só que assim, eu acho que vale um adendo, até coloquei tua pergunta justamente aqui, porque eu acho que ela casa muito do que a gente já falou com o que a gente vai falar daqui pra frente. Que, assim como você, que eu acho que deve acontecer, e com essas outras crianças também que estão participando aqui, a gente gostava quando era criança, e eu peguei uma época que não tinha internet. Na verdade, quase não tinha computadores. Eu fui conhecer meu primeiro computador, eu já tinha quase o dobro da idade de vocês. Então, vamos supor, tinha tipo GP do Brasil, GP do Brasil, GP de Mônaco. Eu queria saber onde que era Mônaco, então não tinha como jogar na internet. Então eu pegava, meu pai tinha umas 5 enciclopédias em casa, eu catava 5 com a da letra M e procurava lá Mônaco, o que que era. Então, da gente assistir Fórmula 1 desde criança mesmo, foi que fez com que a gente gostasse, que eu gostasse de automobilismo. E vale lembrar que eu já pego uma coisa que boa parte pode ser dos pais de vocês, de coleguinhas de vocês, não pegou, que é ter a tradição da família acordar no domingo para assistir Fórmula 1 junto, principalmente com a do Senna. Eu peguei ali, vai assistindo Fórmula 1 uns 2 anos, ciente que eu tava assistindo Fórmula 1, que eu tinha 4, 5 anos. Eu não me lembro de muita coisa, mas eu sei que eu já assistia, porque depois permaneceu e meu pai e minha mãe contavam que eu acordava para assistir o GP do Japão. Eu era criança, ficava acordado com eles para assistir o GP do Japão. Então, desde criança, eu despertei esse gosto. Meu pai, ele foi piloto de teste de pneus na categoria que antecedeu a Stock Car, que sua mãe gosta muito. Meu pai foi dessa categoria. E aí, quando tinha GP do Brasil, por exemplo, ele falava, não, essa curva se faz assim, assim, assado. Então, assim, desde criança, realmente, além de eu gostar de assistir, eu gostava de querer saber e aprender. Primeiro foi com os países, porque para mim era mais fácil por causa das enciclopédias. Depois, quando eu comecei a ter acesso à internet, eu comecei a querer lembrar do que eu assisti e, assim, buscar a história dos pilotos e da categoria. E depois foi assim que surgiu o boletim do paddock.
Então, Luna, quando eu era criança, tem uma coisa que eu já até contei algumas vezes pro pessoal, que, assim, meus pais, eles pararam um pouco de assistir Fórmula 1 depois que o Senna faleceu, né? Eu sou da época que o Senna, depois que o Senna faleceu. E meus pais pararam um pouco de assistir, só que eles tinham um quadro do Senna em casa. E a minha família é toda de Minas, e, assim, não sei na família de vocês, mas pelo menos na minha, todo mundo tinha foto de parente em casa, assim, tipo, de primos, de estante, tudo separado, assim, nas estantes da casa. A gente ia na casa de tios e tinha fotos, essas coisas. E tinha meus pais tinham um quadro do Senna, só que esse quadro do Senna não era só os meus pais que tinham, meus tios tinham também. Então, quando eu ia na casa deles, eu via aquele quadro lá e eu achava que era parente. Então, por muito tempo, eu acreditava que o Senna era nosso parente. Foi algo muito engraçado, que quando eu descobri que não era, eu fiquei um pouco decepcionada.
O único parente que teve sucesso,
né? O único parente que teve sucesso, né? Falavam tanto desse sucesso, fiquei, meu Deus. E depositaram tanta coisa em mim, coitados. Então, eu cresci com essa coisa, né? Aí eu lembro, uma vez, meu pai, a gente foi visitar um tio dele, e o tio dele morava em Mauá, e a gente mora, tipo, numa região, tipo assim, que é muito afastada de Mauá. E eu lembro que a gente pegou trem, sabe? Tipo,
Cipó, carroça.
O tio dele foi buscar a gente na estação, porque era muito longe da estação ainda, na casa desse tio dele. E a gente chegou lá, tudo, tinha os primos do meu pai, né? E eles tinham um videogame lá, que era um Super Nintendo. E eu fiquei louca naquilo lá, porque eu nunca tinha visto videogame, né? Eu achei muito legal. Só que lá eles tinham uma fita do Senna. E aí eu fiquei tipo, nossa, mas aquele cara que a gente tem foto, tem jogo dele, meu Deus!
Que parente famoso!
Que parente famoso, né? Que coisa. Enfim, fui uma criança persuasiva, não seja esse tipo de criança, mas eu fui. E eu pedi pro meu pai...
Não, pediu não, você atormentou. Eu te conheço bem, você atormentou.
Eu queria o videogame. Aí, meu pai comprou o videogame lá pra mim, porque os primos dele tinham dois, né? Aí ele comprou um pra mim, e aí eles me deram a fita do Senna, e me deram uma fita também de um piloto que eu não conhecia, mas na época eu fiquei morrendo de medo dele, que era o Nigel Mansell. E aí eu vim com essas duas fitas pra casa, só que aí eu jogava tudo, tipo assim...
Na verdade, era o mesmo jogo.
Era o mesmo jogo, já vou chegar aí. E aí tinha os circuitos, tudo, você fazia a temporada e... Assim, se você tem videogame, né, ou se você já brinca com videogame de outras crianças, hoje é muito fácil, que acabou ali, você salvou, você tem aquele jogo pro resto da sua vida, né? Ah, na época que eu jogava esses jogos, não tinha, então eu tinha que terminar a temporada num dia só. O que tinha uma grande confusão, porque naquela época as televisões você não conseguia ficar trocando de canal, né? Quando você colocava o videogame, era só o videogame. E se você tirava ele, não tinha mais jogo, nunca mais aquele jogo lá, não ficava salvo. Então, quando meu pai ligava o videogame, eu podia passar o dia inteiro jogando aquilo ali pra eu poder terminar, né? E era uma coisa que meu pai fazia comigo, ele jogava ali o jogo do Senna e tudo. E é o que o Rubens falou, a fita do Senna e a do Mansell era exatamente a mesma fita, só que a fita do Senna aparecia a foto do Senna e a fita do Mansell aparecia a foto do Mansell. O Mansell eu tinha medo porque ele tinha bigode.
Você tinha medo do meu pai, que meu pai tinha bigode?
Não, mas eu conheci teu pai, eu já era adulta, né, Rubens?
Ah, vai saber.
Vai saber, né?
Traumas.
Não, meu pai, uma vez ele apareceu, deixou o bigode e a barba crescer, fiquei horrorizada, não chegava nem perto. Então, aí, né, depois de mais velha, eu fiquei, nossa, né, uma vez eu fui pesquisar sobre essas fitas, eu falei, nossa, mas esses jogos, né, são iguais. Então, a fita do Mansell era a original, a do Senna era uma cópia pirata que fizeram, né, e aí mudaram ali a fita, botaram o nome do Senna, botaram...
E fez mais sucesso.
Fez mais sucesso do que a do Mansell, é muito engraçado isso. A fita do Mansell, a que eu tinha, era a original, e a do Senna era essa cópia, né.
Luna, se você... Até a próxima pergunta também é de videogame. Se vocês quiserem que a gente faça algum episódio do BBcast falando sobre histórias de videogame de Fórmula 1, comenta aí, pede. Quem sabe a gente consegue fazer.
Então é isso. Tipo, minha paixão veio por causa disso. Por causa de videogame, por causa do... Da foto do Senna.
E assim, você gostava de assistir as corridas,
Eu gostava de assistir as corridas. Aí meus pais voltaram a assistir corrida, porque eu tinha muita curiosidade do que era. Então meus pais voltaram a assistir... E aí eu lembro, assim, óbvio, não vou lembrar das corridas com clareza, né? Mas eu lembro mais da temporada de 2004 do Schumacher, que foi a temporada que ele ganhou várias corridas, que ele praticamente dominou a temporada inteira. Meu pai ficava, nossa, não cansa de ver o Schumacher ganhar? Não, na época eu não cansava, eu achava demais.
Hoje, o Verstappen ganha 7 seguidas.
É, hoje ganha 7, eu já cansei, já. Mas quando você é criança, você é feliz.
Mas, Luna, nada contra o Verstappen. O problema é que dominância gera esse problema.
Vários questionamentos.
Tem algum piloto de Fórmula 1 que gosta de videogame?
Bom, Debra, você acabou de falar de videogames. A Luna, que perguntou agora... Filha do Marquinhos. Luna, um beijo. Esperamos ver um dia você dentro do autódromo com a gente. Vai ser sensacional. Também, próxima vez que a gente fizer um encontro, eu vou perturbar seu pai para você ir com a gente, porque a gente quer conversar com você, que você é uma menina muito simpática, nós adoramos. E adoramos as fotos que seu pai publica de você, nós somos muito fãs de você.
É, não, é o jeito que ela fala, né? É muito... Gente, ela é uma mini jornalista, Marquinhos, toma cuidado.
Exatamente.
Não, assim, eu admiro muito a Luna. Eu tive contato com a Luna, mas assim, as coisas que o Marquinhos publica dela, a gente não tem como não se apaixonar por essa criança, né, Rubens?
Exato. E a Luna perguntou, né, só lembrando aqui, que se tem piloto que joga videogame, eu acredito que a maioria, né, Débora?
Ah, eu acho que a maioria, Luna, assim...
Abertamente, a gente pode falar Verstappen, Lando Norris, o Russell...
Dessa geração mais
Russell
nova,
não, né? Mas o Albon, Leclerc, que é a galera novinha que joga mesmo.
Ah, e tinha os pilotos, né, que eles levavam os videogames pra poder jogar nas etapas, e deu o maior rolo, né, por causa disso. Caso dos vídeos que eles faziam, as lives comentando os jogos. Só que tem vários, né? Eles não só jogo de automobilismo, né? Eles gostavam de jogar, tipo, Call of Duty. Among Us, não. O Fall Guys. Lando ficou conhecido por jogar Fall Guys.
É, legal que aí não é automobilismo. O Max Verstappen jogava Street Fighter, que, tipo, cara, é um jogo de luta. Não queria ver, é um jogo de luta muito violento. E... Agora, assim, de piloto que eu acho, assim, muito legal, e aí casa com, até porque a idade dele é a mesma que a minha, que é o Hamilton, dele ser apaixonado por jogos antigos de Fórmula 1, que nem esse do Senna que a Débora falou, ele tem um Super Nintendo original, completinho, funcionando, já postou foto jogando esse jogo do Ayrton Senna no Super Nintendo. Nós temos um Super Nintendo aqui, temos até hoje, na verdade, esse jogo, videogame da Débora, com cartucho. Então, vários pilotos jogam videogame. E é uma coisa até mesmo, o Max Verstappen, ele tem uma equipe, né, profissional, que joga. Mas daí também a gente já vai pro pessoal que joga simulador, né?
Mas não, acho mas que... é algo que, assim, não dá pra descartar, porque... É...
Ah, dá. O simulador, não, simulador a gente tem que assistir outra pessoa jogar, legal
mas
é jogar.
Durante a pandemia, né, eles se reuniam, porque, tipo, tava não. tendo corrida, e eles começaram a se reunir pra poder
se
jogar
reunir, não,
juntos.
Juntavam online, reunindo não podia ir pra pandemia.
É, não, isso, mas se reuniam online pra poder jogar, né. Teve vários campeonatos deles jogando.
Leclerc vestido de banana.
Leclerc vestido de banana. Dois pilotos brasileiros que gostam muito de videogame é o Pietro Fittipaldi e o Enzo Fittipaldi, né? Os dois irmãos, eles também, assim, estouraram bastante por jogar e também por fazer parte da comunidade de outras pessoas que jogavam, que nem né, que foi o Apoca, né? Tipo, eles participavam ali, então o Apoca jogava outras coisas, mas tinha alguns comentários deles. Então, tem muito piloto que gosta de videogame. O Barrichello começou a levar... Fiquei sabendo aí. Barrichello começou a levar... Ele gosta tanto dessa coisa de simulador que ficou até complicado de brincar com ele, porque ele não enxergava mais as corridas do simulador como uma brincadeirinha. Tanto que ele investiu, né, em simulador, tudo assim, pra poder ter os melhores
Tony
equipamentos. Tony Canan...
Que é da Indy, né? Só pra... E aí, Luna, só pra fechar essa pergunta sua, nós temos o caso do Igor Fraga, que é um piloto brasileiro. Ele é hoje piloto mesmo, ele corre, salvo engano, Super Fórmula, né? Que ele tava... Olha, agora eu vou dar uma canelada gigante, peço desculpas, mas o Igor Fraga, ele já foi da academia da McLaren, de piloto. Ele era jogador de videogame, mostrou ter talento e foi pro automobilismo. Então, assim, é um dos raros casos que temos de pilotos que são tão bons no videogame que são chamados para pilotar no automobilismo real, sai do virtual e vai pro real.
E também uma coisa que foi muito legal, Luna, é que assim, depois que passou a pandemia, né, e que eles viram que tinha um interesse maior das pessoas de jogar videogame, que tava começando a ir para um lado mais profissional, né, essa coisa de guiar no simulador, as equipes mesmo construíram, formaram equipes, né, para ter pilotos ali correndo e participando de campeonato online. Então, além do campeonato da Fórmula 1 que a gente tem hoje, eles têm um campeonato online também, com premiação, tudo bonitinho para esses pilotos. Porque cresceu muito a comunidade de gamers. E tem alguns pilotos do virtual que eles são muito legais.
É, Luna, mas só que eu vou ser sincero com você. Eu não gosto. Eu sou mais da galera que prefere jogar do que assistir. Eu não consigo ficar olhando outras pessoas assistir. Se eu não estiver jogando... A Débora joga bastante videogame. Ela vai jogar aqui, eu vou fazer outra coisa. Eu não consigo ficar do lado. Eu não, eu tô jogando, ela fica olhando, conversando comigo enquanto que eu jogo. Eu já sou do time que prefere jogar em vez de assistir.
Eu gosto de assistir também. Porque aí eu pego umas dicas pra mim.
É, na verdade eu só não assisto muito a Débora porque eu passo vergonha porque ela é melhor do que eu. Então, é a vida é essa.
Como os carros funcionam?
Bom, é a Letícia, né, manda mais essa pergunta aqui. Como os carros funcionam?
É.
Olha...
É difícil, porque assim, eu vou...
É que na nossa cabeça já tá tão inserido certinho como ele funciona...
É difícil.
Traduzir em palavras se torna difícil. E assim, é isso que eu achei legal desse programa. Que as crianças mandaram as perguntas, a gente ouvia... É fácil de responder. Aí quando foi sentar aqui pra gravar, eu... E a Débora, Rubens, você não pode usar palavras que a gente usa normalmente para adultos, porque às vezes pode criar uma confusãozinha. E agora.
E aí a gente vai. Não que não gere mais curiosidade para as crianças perguntar para os pais, né? Mas tem alguns termos, algumas coisas que é muito técnico. E para mim é mais difícil ainda, porque a parte técnica dos carros é a parte que eu mais gosto. Então aí o negócio fica bem mais complicado. Mas assim, levando em consideração o que você perguntou, Letícia, a gente pensou em um carro de Fórmula 1, né? Porque assim, cada categoria tem um tipo de carro para um propósito diferente que as competições têm. Então, os carros, assim, por exemplo, de Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula E, esses carros de Fórmula, eles são feitos para apenas uma pessoa guiar eles. Então, não é um carro que você vai revezar com outro piloto, que...
Só se você for da AlphaTauri.
É, se você for da AlphaTauri, você vai revezar, mas, assim, a corrida no final de semana é feita para um único piloto guiar aquele carro. não para ficar tendo trocas. Então, tipo, esses pilotos dessas categorias, por exemplo, eles não vão parar nos boxes, né, ali na hora que tá tendo ou o abastecimento do carro, ou a preparação dele para ele voltar para a pista e outro piloto vai assumir. Que é algo que acontece nos carros da WEC, que são carros maiores, ali tem um revezamento de pilotos. Na Stock Car é engraçado. Oh, agora eu já viajei aqui, né?
Mas na Stock Car. Você tá viajando há muito tempo, eu tô só indo.
É. Também é um carro que ele é parecido com um carro de rua, né? Ali também é só um piloto que guia, mas ele tem toda uma preparação. Então tem vários tipos de carro. A gente pensou nos carros de Fórmula 1. Hoje, um carro de Fórmula 1 tipo, é como se fosse o carro mais veloz que tem, né? Ele é tipo o carro principal das outras categorias, digamos assim. E ele tem muita tecnologia. Então teve uma época que os carros de Fórmula 1, eles levavam, apesar de eles serem muito diferentes do que é um carro da rua, eles tinha muita tecnologia que era trabalhada num carro de Fórmula 1 para poder levar para a rua. Então tinha alguns equipamentos de segurança, algumas coisas que era pensado também para as pessoas que estavam na rua guiando. A avaliação dos pneus ali ajudou muito a gente ter bons pneus para os carros de rua. E diferente de uma competição, né, eles não, um motorista, né, os pais de vocês não vão parar no meio de uma viagem para poder ficar trocando pneu, porque o pneu acabou. Só se você tem um problema ali naquele pneu. Mas essa coisa de ter que trocar mais os pneus durante a competição acabou estimulando a fazer produtos melhores para a rua. E basicamente todos os carros, né, independente da categoria, eles têm um motor. Se a maioria das competições é um motor a combustão, né, Rubens, que utiliza um combustível fóssil, como a gasolina, ou já usa um combustível que é biodegradável. Aí as palavras difícil de fugir das palavras, é complicada, né, Rubens? Mas um combustível mais sustentável, ou na Fórmula E é uma bateria que move o carro, na Fórmula 1 é uma combinação de motor e bateria para poder dar energia para esse carro, para ele ser muito mais rápido. Então eu acho que basicamente é isso, tipo, ele funciona a partir de um motor, na Fórmula 1, com uma bateria, que é o que vai impulsionar ele durante a corrida. E aí ele tem um tanque de combustível que ele leva ali o combustível suficiente para poder completar o número de voltas que é estipulado para aquela corrida, que geralmente passa das 50 voltas.
E essa parte toda que a Débora traz é de como o carro se move, né, Letícia? Uhum. E outra coisa que tem, como o carro de Fórmula 1 funciona, por exemplo, você para pensar do avião. O avião, o desenho do avião, se você olhar assim, pegar uma revista, um jornal, se olhar um avião, você vê que todas as curvas dele é feita para o avião levantar voo. O carro de Fórmula 1 é o oposto. Todo o desenho, quando você olhar um carro de Fórmula 1, você tenta imaginar mais ou menos como que seria o ar passando por ele. É o ar empurrando ele para baixo. Então o carro de Fórmula 1, ele funciona desse jeito. Ele é um avião invertido. Para justamente, quanto mais rápido ele fica, mais força é feita contra o chão para que ele tenha mais velocidade. E aí usa o motor elétrico, o motor a combustão, para que ele possa ganhar mais velocidade, mais estabilidade e o piloto poder fazer as gracinhas dele.
E para um piloto guiar um carro desse, ele tem que ser... Assim, a gente tem alguns pilotos
maluco.
Complicados, mas o piloto ele precisa ser maluco e ele...
E rico.
E ele precisa ter uma preparação física para poder guiar, porque o carro, por mais que ele tenha vários auxílios ali para poder tornar a pilotagem, né, a forma dele guiar mais fácil, tem vários botões que acionam várias coisas do carro, que mudam a configuração dele. Então, o carro de Fórmula 1 tem várias e várias configurações. E a cada corrida é diferente, porque tem circuitos de rua, tem circuitos que são permanentes. Para cada um desses circuitos, as equipes trabalham um tipo diferente de configuração. Então, assim, o carro de Fórmula 1, ele acaba sendo muito complexo, porque a cada corrida, ele é como se fosse um Lego, né? Você troca todas as pecinhas dele, tudo ali você consegue mudar. Então, dá pra mudar a asa da frente, dá pra poder mudar os pneus, dá pra poder mudar a parte traseira dele. Então, tudo isso, conforme vai passando as corridas, o carro de Fórmula 1, ele é um leguinho. Você vai trocando as peças ali para que ele se torne mais eficiente.
Exato, Letícia. Então, assim, carro de Fórmula 1, ele funciona bem diferente dos carros de rua. É que realmente, assim, nossa, tua pergunta eu achei sensacional, que pegou muita gente de saia justa.
Uhum.
Porque na nossa cabeça ele já tem como funciona, e isso é o que a gente falou, de tanto a gente acompanhar e estudar, e eu realmente nunca pensei mesmo, a gente traduz muito para adulto, né? Uhum. Para criança é um pouco difícil, a gente fica meio travado, porque a gente tenta...
Quais palavras usar, né? É uma coisa que, para quem tá escutando o podcast, para as crianças também, a Fórmula 1 tentando investir em um formato da categoria voltada para as crianças, para poder ter uma linguagem, não assim, infantil só, mas uma linguagem que seja mais acessível, poder mostrar para as crianças como que funciona um carro, como que é o esquema de uma corrida, quais são as etapas. E eles fizeram esse teste, teve a última corrida, até para os pais que estão aí escutando, né? Na Fórmula 1 TV, que é o aplicativo da Fórmula 1, tem disponível a corrida de Singapura para as crianças. Então tem o desenho de cada um dos pilotos, o gráfico é muito maior, o tamanho, eles chamam a atenção para algumas coisas que estão acontecendo na pista, fizeram uma transmissão exclusiva para as crianças, com criança narrando, comentando, né, adolescentes comentando, uma coisa muito legal. E pode ser um projeto que eles acabem expandindo para poder ter mais corridas. Então seria muito legal a gente ver essa característica, né? De ter a opção de mostrar a Fórmula 1 para mais crianças. Ainda é um projeto que, infelizmente, só tem na língua inglesa, né? Que eles fizeram esse teste também em Singapura. Mas pode ser que, se tiver um ganho expressivo e as crianças se manifestarem, assim, usando as redes sociais dos pais, né? Os pais mostrando por categoria que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo legal. Pode ser que a gente tenha isso em mais etapas e também em outras línguas.
Meu nome é Heloísa. Boa noite, Débora. Gostaria de saber a diferença entre os carros da Fórmula 1 para o carro da Fórmula Indy.
Ainda bem que a Heloísa, só para contextualizar, ela é sobrinha nossa, né? Heloísa Passos. E gostei muito que ela mandou pergunta, porque a Heloísa, ela é uma vaqueirinha, gente. Ela até, meu irmão, publicou um vídeo esses dias no Instagram dele, dela montada num burro, tocando berrante. Mas assim, não é tocando berrante, do jeito...
Só soprando.
É tocando mesmo. Tipo, jeito que... Cara, eu... Nunca consegui tocar berrante. Conheço uma irmã que nunca conseguiu tocar berrante. Ela toca berrante, que é uma maravilha. Então um dia eu quero levar ela no setor A com berrante, só pra ver como é que vai ser.
Pra competir com o megafone do Frosa.
Exatamente. E eu gostei que a Heloísa... Eu conheço a pequena, e ela, pelo áudio dela, ela pensou muito na pergunta, junto até com a minha mãe, que eu conheço a minha mãe que tá perto e deve ter ajudado ela. E eu gostei que ela direcionou pra Débora. Porque fala da diferença entre o carro de Fórmula 1 e Fórmula Indy.
Ah, é muito difícil, né?
Não é difícil.
Tem as diferenças bem estabelecidas. Então a gente vai no, na zona de segurança, né, Rubens? Bom, então. Elô, obrigado pela pergunta. Eu sei que você ainda tá descobrindo o mundo das corridas, né? Que você às vezes fica triste quando a gente vai pra ir te visitar, tem corrida e você fica tipo, ai, meus tios não vão brincar comigo porque tá tendo corrida. Mas não fica com raiva das corridas, Heloísa.
Ela já fica porque, assim, o aniversário dela é no GP do Brasil.
Ela nasceu no GP do Brasil, tadinho. Então, quem sabe, um dia a gente leva ela no setor A, mas por enquanto ela fica brava que a gente não vai no aniversário dela porque tá indo na corrida. Então, Elô, vamos lá. O carro de Fórmula 1, ele é um carro que principalmente a parte externa dele é muito valorizada, que é a parte aerodinâmica. Então, como o Rubens falou, né, tem todo um trabalho para que esse carro fique pregado no chão. E eles precisam trabalhar muito essa parte externa do carro de Fórmula 1. Então, ao longo dos anos, ele mudou muito esteticamente, porque teve algumas pessoas ali que se juntaram para poder estipular o que, que cada um dos carros deveriam ter. Então, eles foram mudando muito. E aí, em cada um dos anos, eles tentam valorizar alguma parte estética do carro, mas que também acaba dando ganho de velocidade dele para ele continuar sendo um dos principais carros de automobilismo. E na Fórmula 1, a competição é muito voltada para quem faz o melhor carro. Então, tem 10 equipes hoje no grid, cada uma desenha o seu carro, o seu modelo de carro, e essa briga é muito... A disputa é pelo equipamento na pista que cada um deles montou. E também tem a briga interna, que é do motor, porque cada um desses carros precisa ser equipado com um motor. Então, essa é uma diferença, assim. E na Indy, os carros são todos construídos por uma mesma fabricante, a parte do chassi, né? É, todos feitos pela Dallara. Então, eles são todos iguais. Todos os carros de Indy são iguais. O que vai mudar é as pinturas que cada uma das equipes coloca e a configuração dele. Então, na Indy, tem um trabalho muito importante, que são dos engenheiros, de encontrar as configurações para os carros. Porque é um carro que ele é muito bom, mas ele é muito limitado na questão das regras. A Indy, ela é muito... incisiva com as regras dela, né? Então, eles não conseguem mexer naquele carro, assim, tipo, como na Fórmula 1, trazer uma asa diferente, trazer mais batidinho ali, eles têm que brigar pelas configurações. Tanto que na corrida da Indy, diferente da Fórmula 1, né, no final de semana, eles podem mudar o carro várias vezes até encontrar uma configuração diferente, né? Os pneus da Fórmula 1 e da Indy são completamente diferentes. Os pneus da Indy são mais funcionais, digamos assim, né? Eles funcionam melhor do que os da Fórmula 1. Os carros de Indy, hoje não mais, mas antigamente eles corriam mais nos ovais, que era um circuito redondo, né? Então, tipo, você fazia 3-4 curvas ali naquele circuito, esse carro virando só para um lado. Hoje, a Indy precisou ir mudando o seu conceito. Então, hoje ela corre em circuitos mistos, né? Que são circuitos de rua, que tem curva, tem reta, tem mais parecido com o que acontece na Fórmula 1. Mas o carro, ainda assim, tem uma preparação muito grande para ele poder correr nos ovais.
Ah, ela perguntou para você, né? Enfim, a Heloísa jogou a bucha para você. Tô brincando, Elo. Não, é isso, Elo. Os carros da Indy, eles têm uma construção bem diferente mesmo da Fórmula 1. O principal, realmente, é isso que a Débora falou, da carros da Indy ser todos iguais, mesmo fabricante, quanto que da Fórmula 1, cada equipe pode construir da forma que quiser.
Na Fórmula 1 tem mais de uma fornecedora de motor. Na Indy são só duas que divide ali o grid. O grid da Indy é maior do que o da Fórmula 1, né? O grid da Indy também é interessante, porque as equipes podem ter 3-4 carros para poder disputar a temporada. E na Fórmula 1, cada equipe só pode ter 2 carros. Então, na Fórmula 1 também tem uma coisa que é bem legal, acho que assim, para as crianças, né? Que na Fórmula 1, os carros das equipes são da mesma cor, são iguaizinhos, eles são gêmeos na Fórmula 1. Na Indy, não. Cada piloto tem a sua pintura, então as equipes podem trabalhar pinturas diferentes, dependendo de quem apoia aquele piloto, ele ganha uma outra pintura. Cada corrida tem uma pintura diferente dos carros da Indy. É uma categoria que também costuma chamar bastante a atenção das crianças.
Por que não tem mulheres pilotando na Fórmula 1?
Luna, cara, esse lance de mulheres pilotando na Fórmula 1 é complicado. A gente faz muitas lives, podcasts, comenta bastante sobre isso. E eu sei como é importante que principalmente você e outras meninas vejam um dia mulheres pilotando a Fórmula 1. Mas como a gente tem uma pergunta um pouquinho mais direcionada de...
Do futuro?
Do futuro. A de você realmente... a gente vai trabalhar no porquê que não tem mulheres, né? Assim, Luna... O problema maior que eu vejo, e aí eu até peço que a Débora me corrija se eu estiver errado, e teu pai, lógico, é um gênio, também pode me auxiliar nisso, falando pra você qual que é a visão dele, vou jogar essa daí pra ele, se pergunta pra ele também. O problema é base. O que, que é base, Luna? É que nem escola. Não tem escola que prepara mulher para competir no automobilismo. Infelizmente, ao contrário do que acontece com os homens, vamos supor, o pai quer que o filho se torne piloto. Desde criança ele já começa, sabe, colocar a criança para assistir corrida, coloca a criança para acompanhar automobilismo, já coloca a criança para correr no kart, lá com 3, 4 anos, já tá. A menina, ela tem que despertar o gosto, convencer o pai a colocar ela para competir, e ela tem que mostrar o dobro do talento que um homem apresenta. Então isso já são barreiras que fazem com que mulheres fiquem um pouco mais distantes da base. Aí quando você tem uma Cherokee da vida, uma Danica Patrick, que são pilotas, a Danica Patrick já está até aposentada, mas estou dando exemplo assim, de mulheres que são excelentes pilotas, que fizeram carreira, a Jamie ainda está fazendo, vai para a Indy, se tudo der certo. Para aparecer elas, quantas outras meninas não tiveram que trilhar o caminho e em um determinado momento parar? Enquanto que o homem, por mais que seja que ele não consiga chegar na Fórmula 1, mas ele vai para uma Indy, vai para uma WEC, vai para uma Fórmula E, e a mulher, simplesmente, se ela não consegue chegar em qualquer uma dessas categorias, ela não consegue se permanecer dentro do automobilismo.
Eu teve muita também a visão, Luna, das mulheres, assim, por parte dos homens, elas não serem capazes de correr no automobilismo. Porque, por mais que em um outro momento do automobilismo, as esposas, as namoradas ajudassem ali na preparação de acompanhar, porque as equipes antes elas eram muito limitadas, elas não tinham o número de pessoas que tem hoje. Então as mulheres elas tinham um papel muito fundamental ali.
50, 60, elas faziam cronometragem.
Fazer cronometragem, tipo, fazer planilha para as equipes, fazia parte de divulgação dos seus maridos, né? Dos namorados, faziam parte de divulgação das equipes. A Williams mesmo é uma equipe que ela só se tornou o que ela foi por causa da esposa do Frank Williams, a Jeanne Williams. Se não fosse por ela, a Williams teria fracassado, né? Então, é isso que a gente fala, né? O automobilismo, infelizmente, teve uma época que as mulheres elas eram muito presentes, mas ainda assim, os homens conseguiram apagar elas. Então, por mais que elas trabalhassem ali nos bastidores, elas não eram vistas para poder ser pilotas, né? E isso acabou atrapalhando, porque é o que o Rubens falou, não teve um estímulo para que os pais colocassem as meninas para poder correr. Então, algumas mulheres que desbravaram, assim, cresceram muito no automobilismo, a primeira barreira que elas tinham, às vezes, era a família, né? De permitir elas correrem. Então, elas pegavam um carro escondido, iam fazer uma corrida ou outra escondida e começavam a mostrar o talento ali e acabavam ganhando um espaço. Mas o grande problema é que não tem incentivo dos pais para que as meninas corram até hoje. E aí, quando elas chegam lá, o automobilismo é muito falado que é o dinheiro, né? O dinheiro é muito importante, realmente é. E aí muita gente prefere apoiar um menino, porque sabe que ele vai ir um pouco mais longe do que apoiar uma menina. E às vezes ela se perder ali no meio do caminho, porque não vai ter outras oportunidades.
E Luna, só para você ter uma ideia, nesse BBcast a gente abriu para todo mundo poder pedir para os filhos mandarem perguntas. A gente só tem um guri que mandou pergunta, o Enzo, que da qual foi a primeira pergunta que eu li. O resto foi só menina, então assim...
Tem um interesse.
Tem um interesse, e isso que é legal, a gente tá vendo. E quando a gente fala automobilismo, não é só ser piloto, é também trabalhar com isso.
Engenheira, né? Hoje tem um trabalho maior pra poder você ser engenheira, trabalhar...
A maior estrategista, né? Uma mulher.
A Hannah Schmidt.
Então assim, cara, dá... E Luna, brigadão pela pergunta, assim, nossa...
É uma pergunta que dá pra fazer um programa inteiro sobre isso.
Exato, não, e aqui essas perguntas estão me dando ideia de programas. Acho que seria bem legal a gente poder fazer pegando isso. Mas é por isso que não tem mulheres pilotando na Fórmula 1. Tem outras categorias, temos inúmeras categorias que tem mulheres inseridas.
E talvez ano que vem fique até mais fácil pra você ver mais mulheres correndo, porque vai ter a F1 Academy sendo televisionada, que é uma categoria da Fórmula 1, voltada para as mulheres, para o desenvolvimento delas. Então, hoje, se discute muito o problema que teve, né? Para poder a gente ver mais mulheres competindo.
E agora eu vou trazer uma pergunta que é da outra aluna.
clube. Quando eu for adulta, você já acha que já vai ter piloto menina?
Bom, é a Luna pergunta,
a
né?
A Luna da Carol.
A Luna da Carol, né? Se quando ela for adulta vai ter alguma mulher no automobilismo. Eu tô repetindo, gente, só pra gente memorizar e trabalhar. Vocês ouviram aí no BBcast a pergunta da Luna. Mais uma vez, Carol, muito obrigada por ter trazido as perguntas da Luna. Obrigado a todos, né? Pais e mães que trouxe. A gente tá adorando aqui. Até eu tô falando pra Débora, a gente tá se estendendo muito nas respostas, mas é porque a gente gosta e realmente a gente quer que as crianças fiquem sabendo, despertem curiosidades. E pais, se elas fizerem perguntas pra vocês, manda pra gente que a gente responde. A gente manda uma mensagem de áudio no WhatsApp de vocês. Bom, você perguntou se quando for adulta vai ver mulheres pilotando. Acredito que sim, Luna.
Acho que a geração de vocês vai ser mais feliz do que a nossa.
Exato, nesse ponto vai ser muito bacana que vocês vão ver uma diversidade muito maior de pilotos e pilotas. E eu acho que não só na Fórmula 1, acho que em outras categorias, porque como a Débora falou da F1 Academy, a gente teve a W Series, que foi uma categoria feminina, que infelizmente não deu certo por falta de incentivo financeiro. Você vê que tudo gira em torno de dinheiro, Luna, é complicado. Então eu acredito que sim, que a gente vai ver no Brasil. Eu falo isso até porque eu sei que você pode até conferir com a sua mãe, que ela acompanha a Stock Car. A gente tem a Bia Figueiredo, que passou por lá, e está tendo agora a Bruna Tomazelli, que futuramente vai correr. No Brasil, a gente tem outras mulheres pilotando. Temos, por exemplo, na Porsche no Cup, a gente tem a Antonella Bassani, que está mandando muito bem.
Poli Vitória.
Então, assim, a gente tem mulheres fortíssimas pilotando em outras categorias, mas na Fórmula 1, eu acho que sim, que você vai ver. E vai ser muito bacana. Até a gente brinca que, cara, a gente tem a filha do Magnussen, que tá lá sempre com ele. A gente, pô, né, quem sabe, ou a Mosquinha.
Agora parece a filha do Huckenberg também.
Vai lá, pica elas.
Uma criança. Decidem.
Temos a Cubinho de Gelo, né? Que é a filha do Kimi Raikkonen, que já tá correndo de kart. Cara, é filha do Kimi Raikkonen, caramba! Pô, vai ser muito legal se a gente ver essa menina na Fórmula 1. Quem sabe ela pelo menos sorria mais que o pai, mas só que eu boto mais fé nela do que no irmão pra chegar na Fórmula 1. E eu torço mesmo, sem zoeira. É uma menina que, se chegar na Fórmula 1, eu vou fazer campanha e vou torcer muito, porque eu acho que vai ser muito bacana. A gente tem inúmeras outras mulheres que estão na base. Que temos a Marta Garcia, que tá na F1 Academy, que, cara, é uma guria que corre muito. Mas só que, assim, o problema maior que a gente tem é o que eu respondi pra sua amiga Luna agora há pouco, que é a base. Mas a base tá se fortificando, estão tendo noção que dá pra dar chance pra mulheres, que vale a pena investir. Então, como você é uma criancinha, acredito que sim, você vai ver quando adulta, e eu torço pra que eu consiga ver também. Quando adulto, uma mulher pilota na Fórmula 1. Quero muito vibrar uma vitória de uma pilota mulher aqui no GP do Brasil. Ou quem sabe eu estando assistindo fora do Brasil.
Eu acho que você vai ver sim, Luna. Assim, pra gente que já é adulto, passou do tempo de ter uma mulher na Fórmula 1. Teve em outros momentos, mas eles perderam a mão ali de continuar incentivando e abrindo oportunidades. Eu acho que a sua geração tem mais chances de ver uma mulher no automobilismo, porque hoje a minha geração está se questionando por que que não tem uma mulher no automobilismo. E já estão mexendo em algumas coisas para poder ter uma mulher na categoria. Eu acho que, assim, para uma criança às vezes é difícil entender a noção de tempo. Acho que, assim, talvez não seja nos próximos 5 anos ainda, porque ainda vai ser um pouco recente todo esse trabalho que vai precisar ser feito. Mas eu acredito que quando você for adulta, a gente já vai ter uma mulher correndo na Fórmula 1. Mas é uma categoria que ela é muito difícil para a gente ter pilotos ali correndo. Hoje é uma categoria que cobra muito, mas enquanto você está crescendo, acompanhe essas mulheres que estão correndo na F1 Academy, estão se formando. Acompanhe as mulheres que também correm no WEC. Tem muitas meninas que correm no WEC, que são ótimas.
Extreme, que é uma categoria mista, né? Homem e mulher.
É uma categoria de rally, que é muito desafiadora. Então, em outras categorias, elas fizeram as outras categorias tiveram um pensamento melhor para poder ter as mulheres, né? E na própria Indy, que a gente torce muito para que a Jamie Chadwick, que não conseguiu na base da Fórmula 1, consiga ir para a Indy, e aí a gente teria também uma mulher ali para poder acompanhar. E eu acho que, pelo menos, a sua geração vai ter muita mulher para poder torcer.
E assim, Luna, recentemente, aí eu vou pedir pra Débora, até peço desculpa que me fugiu o nome agora, é que a gente tá gravando 3 da manhã do dia 11 pro dia 12, então vai me fugir algumas coisas, mas só que a Aston Martin colocou uma menina pra pilotar agora, recente,
a Jessica Hawkins,
na Hungria, e tipo assim, cara, eles não precisavam, sabe, é uma equipe que não precisava, eles não é uma equipe que precisa de dinheiro pra fazer mídia sobre isso, e foram lá e colocaram. E aí, no dia que colocaram ela pra correr, eu comemorei e ao mesmo tempo questionei por que que a Williams, que tem a Chadwick há quase 4 anos como pilota da academia delas, nunca colocou a Chadwick pra correr. Então isso que é sendo bacana da nossa geração junto com a sua. A gente, ao mesmo tempo que vibra uma conquista de uma mulher pilotando, a gente cobra. Eu mesmo, como McLarista, eu cobro a McLaren por não ter uma mulher. Eu acho, tipo assim, desculpa, ridículo o Zac Brown toda hora ficar anunciando um novo piloto homem e não tem uma mulher. Não, tudo bem, ele tem a Emma, que corre na Extreme porque a categoria exige. Mas será que se a categoria não exigisse uma mulher, ele teria uma mulher pilotando?
E no próximo ano, a F1 Academy, pelo menos 10 das pilotas do grid vão precisar fazer parte da Fórmula 1. Isso também vai ser uma forma de começar a inserir elas no mundo da Fórmula 1.
É, então, aí nesse momento a McLaren vai ter por quê? Obrigada. E a gente tá discutindo é que, cara, você não tem que ser obrigada. Você tem que ter porque é uma questão que é fundamental pro crescimento do automobilismo, para dar chance para mulheres e porque também é importante para a categoria, para a equipe.
A Ferrari, né, ela teve o programa do FIA Girls on Track, que foi junto com a FIA para poder desenvolver e dar mais oportunidade para as mulheres. E foi uma coisa que a Ferrari ali, junto com a FIA, começou a trabalhar. A gente esperava que as outras equipes também fizessem parte de um programa como esse, ou começassem a desenvolver mais coisas. Outras equipes deram oportunidade para as mulheres, olharam para as meninas que estavam correndo na W Series e começaram a acrescentar elas em programas. Então, a própria Alpine, né, hoje tem a Abby Pullan e a Sofia Flores, que hoje está na Fórmula 3, ela não passou pela W Series, mas ela é uma pilota da Alpine. Então, a Alpine, ela fez alguma coisa, né? A própria Alice Powell foi ali para poder ajudar a trabalhar com a academia, né, e com a base, e ver o que era importante para poder desenvolver as mulheres no automobilismo trabalhando com a Alpine. Então, algumas equipes tiveram um cuidado um pouco maior. Outras, infelizmente, elas estão naquela coisa de, nós somos obrigados. Mas, pelo menos, assim, é uma forma de tentar ajudar as mulheres. Então, por mais que seja um pouco obrigado para algumas, é uma forma de tentar começar a expandir a visão. Porque, conforme foi passando os anos também, os carros, como só tinha homem guiando, foram preparados para os corpos dos homens guiar. E hoje tem uma discussão também de como fazer tanto os carros de Fórmula 1 como das outras categorias propícios para que as mulheres também possam guiar.
Exato. Então, Luna, de tudo que a gente falou, pode apostar. Sim, você vai ver. E quando acontecer, vibre, comemore, compartilhe para o pessoal assistir, para acompanhar. E incentive. Quando você tiver idade aí para ter redes sociais, celular, poder acompanhar as pilotos, vai ser bem interessante. Você vai ver que tem muitas meninas que estão caminhando no futuro da Fórmula 1 e de outras categorias também. Mas você vai ver, sim, vai ser bem bacana.
Boa noite, Rubens. Meu nome é Heloísa. Gostaria de saber um pouco sobre Ayrton Senna.
Heloísa, você mandou uma pergunta aqui que praticamente eu vou ter que fazer um episódio, porque falar sobre Ayrton Senna... o bom, que é aquilo que eu já falei, se os teus tios aqui não tiver filhos, um dia você que vai herdar todos os livros nossos, você e teu irmão. Então você vai ter muito livro do Ayrton Senna para ler, mas eu vou tentar resumir aqui um pouquinho para você entender quem foi o Ayrton Senna. Porque eu sei que você, junto com as outras crianças, são toda hora bombardeados de quando fala de automobilismo, fala de Fórmula 1, de falar de Ayrton Senna. Ayrton Senna foi... por muitos, um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Você vê que eu e a Débora linkamos agora há pouco pilotos de Fórmula 1 favoritos nossos, a gente não citou Ayrton Senna. Mas não porque por desmérito dele ou por qualquer coisa, é por questão de gosto mesmo. Mas não tem como negar que ele foi um dos maiores. Tricampeão mundial, ganhou os 3 títulos pela McLaren, que é aquele time que eu gosto, que você já viu a minha tatuagem, você já até cutucou ela. Então, você vê quando o tio vai com camiseta, coisa, normalmente é da McLaren, que ele é muito fã.
E é do Senna.
É, e algumas vezes é do Senna ou do Deus Bantam, né? Quando você vem aqui em casa, você vai ver que eu tenho um monte de miniatura da McLaren e do Senna. Então, o Senna, Elô, ele realmente foi um dos melhores pilotos, não o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. É, tricampeão, faleceu infelizmente durante uma corrida e isso fez com que auxiliasse nessa áurea que ele tem de a galera toda hora ficar reverenciando ele. Eu não vou me estender muito porque assim, eu acho que a gente tem uma hora até mesmo para o BBcast ter como registro, né, um episódio falando do Ayrton Senna. Aí quando tiver eu passo para você assistir certinho. E cara, Senna, o diferencial dele é que ele era um piloto muito rápido, muito habilidoso.
Andava muito bem na chuva.
É,
era
exato.
O melhor piloto que andava na chuva.
Ele, por fato dele correr muito na chuva, ele fez corridas na chuva que fez com que o pessoal olhasse pra ele e falasse assim, cara, era impossível um humano fazer isso. E ele fez...
Ele era um piloto que gostava muito de treinar na chuva, importante.
Exato. Ele morava... lá onde que o teu tio Ricardo mora hoje, lá na zona norte de São Paulo, e ele vinha treinar um pouco à frente, perto da casa da sua avó, ali na zona sul de São Paulo. Então você vê, ele andava muito só para treinar, então ele era um cara que era dedicado, ele era ambicioso, ele tinha muitas qualidades, muitos defeitos, mas era um piloto assim que, como piloto, ele foi muito grande, como pessoa também, ali nos últimos anos, lógico, ele não sabia que eram os últimos anos de vida dele, mas nos últimos anos ele começou a fazer muita coisa social, então para ajudar a criança, para ajudar o Brasil, porque
ele achava que as crianças tinham que ter oportunidade, independente de onde elas nasceram, que era importante elas terem pelo menos uma educação de qualidade para poder escolher o que elas queriam ser.
E aí isso casa muito com o que a gente estava conversando agora há pouco de mulheres no automobilismo, Elô. Que é mulher, o pessoal poder escolher o que quer fazer, independente do que ele é, tipo, imposto pela sociedade. É que nem você, você gosta muito de andar a cavalo, gosta muito de montar, tocar o berrante, é uma coisa que a gente gosta muito e a gente vê. E tá sendo natural de você, porque você convive com seu pai, que gosta muito de cavalo, com a sua mãe, a família da sua mãe, todos que a gente, teu tio também gosta. Você vê, a minha cela tá aí na casa de vocês, porque eu gosto, um dia eu quero ter um cavalo, um dia quando teu pai tiver um sítiozinho que eu possa ter uma cocheirinha, eu quero ter, porque é legal. E a mesma coisa que o Senna pensava das crianças, porque, pô, por que uma criança que quer andar a cavalo, quer ser veterinária, ela tem que viver na condição de vida pobre dela, não pode ter essa oportunidade. Então, isso foi outra coisa que destacou, e é por isso que toda hora você ouve falar dele. É, eu sei que essa tua pergunta surgiu por causa disso, né? Porque que toda hora alguém cita ele, né? É uma coisa que tá muito na mídia. Mas, Elô, como piloto de Fórmula 1, cara, foi um dos melhores que a gente viu. Tipo assim, ele... que eu falei, sabe aquela coisa da gente reunir na casa de domingo da sua avó, que a gente fazia bastante? A gente fazia aquilo ali na casa da sua bisavó, lá em Guaxupé, pra assistir corrida. A gente ia... buscava os cavalos no sítio, levava, assistia a corrida, depois ia andar a cavalo. Ia comer macarronada, fazer macarronada. E essa que foi a herança que o Ayrton Senna deixou pra gente.
Acho que uma das coisas que o seu tio esqueceu de falar que é muito importante é que esse sim era brasileiro.
Ah, esse era?
Esse era muito brasileiro.
Não choramingava, não perturbava.
Era um piloto muito grande, assim.
Não ia pra justiça pedir título. Você vai ver teu tio muito pistola com isso.
Foi um piloto que marcou uma geração, assim.
Não,
e,
não só uma, né? Várias.
Não, várias,
até
mas,
hoje,
mas
né?
eu digo assim, marcou uma geração pelo fato de, quando ele morreu, pra muitos a Fórmula 1 acabou ali, mas pra outros tantos, como por exemplo, pro Lewis Hamilton, que é um dos pilotos de Fórmula 1 hoje, né? conquistou 7 títulos. O Senna foi um dos maiores pilotos para ele, foi uma grande inspiração para ele correr na Fórmula 1. Então, é realmente um piloto que marcou não só aquela geração ali dele, mas outras. E isso é muito legal, você ainda vai ouvir falar muito dele, porque é um dos pilotos mais, sim, que acabou falecendo, mas um dos mais presentes na categoria.
Exato. Bom, ele é presente que nem quando você fala que você vê o seu vô ruim em casa. Pra quem quiser saber, entender essa piada interna, depois fale comigo. E a próxima pergunta é pra Débora, viu? Essa é pra Débora direcionada.
Oi, meu nome é Luna e eu queria perguntar por que os pneus têm cores diferentes?
Viu como eu falei que era a pergunta direcionada? Ah, a Luna, cara, mandou muito bem, Luna, mandou muito bem.
Olha, Luna, gostei da sua pergunta. Assim, sobre os pneus, também eu poderia fazer um monólogo aqui por muito tempo,
Eu vou
né?
buscar água ali, vai você lá, pode falar água. Sobre pneus à vontade.
Mas assim, Luna, o principal dos pneus terem as cores diferentes é para poder diferenciar, mostrar para o público que eles têm funções diferentes, eles têm durabilidades diferentes. Então, hoje, na Fórmula 1, é tratado com 3 cores. Nas outras categorias, também é um hábito você dar cores para os pneus. Então, não é algo exclusivo da Fórmula 1. Mas isso é para poder ajudar a diferenciar que em cada uma das pistas, eles vão utilizar um tipo de conjuntos ali de pneus. E também para poder diferenciar esses pneus entre eles. Então, em toda a corrida vai ter, né, na Fórmula 1, vai ter um pneu duro, um pneu médio e um pneu macio. E para não confundir o público quando tem os pit stops, né, quando tem a parte ali de trocar os pneus, para o público não achar assim, ah, ele só trocou o pneu, ele só tá usando o pneu, né? Eles trazem essas cores. E sabe o que é muito engraçado? Vou te contar uma coisa que tem muito adulto que não sabe hoje em dia. Ainda, porque teve uma época, pede até pro seu pai te mostrar, uma época que a Pirelli, ela fez uma...
A gente vai pôr foto
uma,
no post.
É, uma gama chamada arco-íris.
Então, Rainbow, é
a Rainbow. E ela era muito legal, porque cada um dos tipos de pneus tinha uma cor. Então, o muito macio, ele era rosa. Aí, o intermediáriozinho ali do macio, ele era roxo. Aí, tinha o médio amarelo, um macio que era vermelho, um duro que era branco, outro que era laranja. E isso era bem legal para a identificação do público, porque ele entendia que a cada corrida... utilizava 3 tipos de pneus eram fornecidos, mas cada um tinha a sua corzinha, então você sabia se aquele ali era um super macio ou se aquele ali era um pneu extremamente duro. Para mim, fazer os textos, eu achava muito mais divertido usar esses outros nomes que tinha para cada um dos pneus, não esqueço dessa gama até hoje e de quando ela foi apresentada. Mas, também para poder otimizar um pouco a produção dos pneus hoje em dia, né, e dessa grande quantidade de corridas que tem, ficou definido 3 cores para os pneus da Pirelli. Então, eu vou te contar este segredo, mas assim, hoje a gente tem 6 tipos de pneus na Fórmula 1, que vai do pneu mais macio ao pneu mais duro. No fim de semana, a gente só vê ali 3 cores, né, a cor para um pneu duro, um médio e um macio, mas eles acabam mudando. Então, tem um final de semana que você vai usar uma gama que eles são mais macios, então eles vão consumir mais rápido, vai ter uma durabilidade menor do que um pneu da gama dura tem, que ele vai conseguir completar mais voltas com ele. Então, é isso, assim. Então, você agora sabe que... mesmo que tenha 3 pneus ali, você tem que saber qual que é a gama que está sendo usada naquele fim de semana. Tem muito adulto que acha que são só 3 pneus que a Fórmula 1
usa. E as cores da gama macia, duro e médio? O que você não falou?
Ah, então. O duro na Fórmula 1 agora ele é identificado como o pneu branco, o pneu médio é identificado como o amarelo e o pneu macio é identificado com a faixa vermelha. E tem os 2 pneus de chuva, né? O pneu de chuva extrema, quando tá caindo um pé d'água e a Fórmula 1 consegue correr, ela usa o pneu que tem a faixa azul. E aquela chuva, aquela garoinha, aquele negócio só virou um sabão na pista, eles usam um pneu de faixa verde. A Fórmula 1 tem essa variedade de pneus, mas a WEC também, ela precisou trabalhar com mais pneus.
É, a Indy também, né? Tem também. Pneus também diferentes, cores.
Só que as cores na Indy são diferentes, né? Não é o mesmo esquema de cor.
É, e a minha cabeça agora não vai lembrar, tu vai ficar de devendo essa. Mas essa parte de pneus você pode perguntar pra Débora, a Débora entende bem. Até mesmo se você conhecer alguém da Pirelli aí, ela tá procurando emprego.
Eu tô procurando emprego, viu? Quem quiser aí me dá um emprego na Pirelli, eu aceito.
Mas esse esquema de cores é bem legal, Luna, porque assim, e hoje, além de você ter as cores, você tem que seguir. Você colocou os quatro pneus duros, são os quatro pneus duros. Você não pode pôr três pneus duros e um macio. Porque
não pode ter uma combinação, né?
Nos anos 90 a gente tinha, porque tinha pista, tem pista, que você desgasta mais o lado direito do que o esquerdo. E como você vai desgastar mais do lado direito? Você colocava dois pneus duros do lado direito e dois macios do lado esquerdo. E assim o carro ficava, eu não entendo como, mas eles diziam que ficava balanceado, dava certo. Você via umas maluquices dessa. Hoje já não pode.
É, se você sai dos blocos, como aconteceu com o Bottas, né, calçado com pneus de cores diferentes, tem que voltar para poder trocar, senão é punido.
Exato. Mas é isso, Luna. E assim, questões de pneus sempre vai mudar, sempre vai ter alterações. Então vai acompanhando, quando você tiver dúvida, vai lá e fala assim, pai, quero mandar pergunta pra Débora. Aí fala, manda, que ela te responde na hora. Na hora sim, manda falar, né? Porque ela não me responde, Luna. Eu sou deixado de canto, assim. A minha vida é triste por isso. Tô brincando.
Rubem, enquanto o Hamilton volta a ganhar.
Oi, Heloísa. Heloísa, filha da Solange, apoiadora do BP. Cara, que... Meu, sim, Hamilton, a gente tá esperando ganhar. E é legal que a tua pergunta casa com a da Luna, que vai ser a próxima. Mas é a sua, já vou responder assim de forma mais breve. Que é, eu acredito que ano que vem, 2024, sim, Lewis Hamilton deve voltar a ganhar. Porque o rapaz que faz, desenha o carro pro ano que vem da Mercedes, que o Lewis Hamilton vai dirigir, ela é um carro que ele já falou que vai ser um carro melhor, vai ser um carro mais bem preparado. E assim, a gente tem muita esperança na Mercedes para saber fazer carro. Então, eu acho que eles não perderam a mão, eles só erraram mesmo no conceito que foram dos últimos dois anos e que não permitiu que o Hamilton ganhasse. Mas o Hamilton, meu, bateu na trave duas vezes no ano passado para ganhar. Eu acho que esse ano ele não teve chance, porque ninguém teve chance diretamente contra o Verstappen. A única vitória que a gente teve do Carlos Sainz foi numa etapa que o Verstappen não teve condições de disputar a vitória, mas o Hamilton, acho que ele ainda tem o gás, ainda tem o ímpeto de campeão que vai fazer com que ele possa ganhar uma corrida no ano que vem.
Heloísa, eu acho que se o Hamilton não ganhar no Brasil esse ano, né, porque é a segunda casa do Hamilton, e aqui no Brasil geralmente a gente tem umas corridas meio malucas, tem umas corridas que as coisas acabam... fugindo um pouco do controle. Eu acho que assim, tem uma coisa que falam, né, que algumas pistas escolhem os pilotos para poder ganhar, e o Brasil geralmente é uma corrida que foge um pouco do que tá acontecendo na temporada. Pode ser que talvez aí o Hamilton acabe ganhando, porque é um circuito que ele conhece muito bem. Mas se não for esse ano, acredito que em 2024, já no próximo ano, ele deve voltar a vencer, sim. Talvez não com a frequência que aconteceu, né, quando ele ganhou os títulos, mas acredito que sim, que ele deve voltar a vencer. Pelo menos assim, a parte dele ele tá sempre fazendo, ele tá sempre trabalhando para poder desenvolver o carro, para poder encontrar soluções melhores para a Mercedes, e a própria equipe dele quer mostrar que os anos que eles fizeram, os bons carros, que permitiu que o Hamilton conquistasse os títulos, não foi o único momento em que eles fizeram um bom trabalho, né, no equipamento. Então, acho que tá muito perto do Hamilton voltar a ganhar. E o bom é que ele vai permanecer um pouco mais de tempo na categoria. Então, provavelmente, ele vai trabalhar bastante aí para poder correr. E assim, eu acredito que ano que vem já tem uma vitória, porque são 24 corridas no ano que vem. Então é uma temporada bem grande, que tem a possibilidade dele ganhar em vários circuitos que estão presentes.
Certo, e como eu disse agora há pouco, a pergunta da Luna também, da Heloísa, desculpa, casa com a da Luna, filha do Marquinhos, e a pergunta é...
Oi, eu quero saber quando é que o Hamilton vai ser campeão de novo.
O Hamilton campeão de novo, meu Deus, Luna. Ai, o problema que eu vejo do Hamilton ser campeão, até hoje, antes da gente gravar, a gente estava fazendo a live com a Rafaela Oliveira, que também é jornalista, cobre Fórmula 1 pelo Garota da F1, e ela também é, que nem a gente, fala que é fã de um piloto, mas consegue fazer diferenciação, sabe, de separar o joio do trigo. E eu acho que, assim, a gente tem a sensação que dificilmente ele vai voltar a ser campeão, eu vou ser sincero. Eu acho que pro Hamilton ser campeão, teria que ter uma mudança muito drástica, que é do regulamento, que vai acontecer em 2026, mas mesmo assim, eu acho que N fatores vão dificultar. Eu acho que seria legal ele ter alcançado o 8º título, para que, pô, tivesse esse mérito.
Ser o único piloto, né?
É, então, mas só que, eu vou ser sincero, eu acho muito difícil. Torço para que aconteça pelo piloto que ele é, por tudo que ele escreveu na história da Fórmula 1, mas campeão de novo...
Luna, eu já acho que ele vai ser campeão de novo. Eu acredito nesse 8º título verdadeiro aí, possibilidade dele conquistar. Mas eu acho que vai ser muito mais difícil do que foi nas outras temporadas que ele conquistou o título. Acho que dessa vez, agora assim, se tudo começar a se encaminhar para as outras equipes acertarem os carros, ele vai ter alguns desafios pela frente. Não só o Verstappen, que é um piloto que tá mostrando que é muito rápido, muito bom, ele também vai ter, assim, Lando Norris, Oscar Piastri pra brigar
Russell,
com ele.
Russell, o próprio companheiro de equipe.
O próprio companheiro de equipe que, tendo a oportunidade da Mercedes ganhar um título, provavelmente ele vai querer também, né, levar esse título pra Mercedes. Então, eu acho que vai ser mais difícil pro Hamilton conquistar um novo título. Mas eu não acho que é impossível, porque ele, assim como o Alonso, são dois pilotos que, assim, por mais que eles estejam mais velhos, acho que o mais velho deles é estar mais experiente, então eles têm uma vantagem em cima desses pilotos mais novos, que são rápidos e tudo, mas eles ainda estão construindo o caminho deles na Fórmula 1, e alguns erros que o Hamilton já passou, que o Fernando Alonso já passou, esses pilotos ainda estão experimentando. Então eu acredito que vai ser mais difícil, mas eu não duvido que o Hamilton pode ter mais um título aí antes de se aposentar.
Eu torço para que ocorra, mas é que por causa dessa gama de pilotos que tá chegando, Piastri, Norris, Russell, mas também é o seguinte, se ele ganhar em cima dessa molecada toda, ele pode fechar, falar assim, Mercedes, acabou todo mundo, eu tô me aposentando no auge, que seria legal, né, a aposentadoria dele no auge, né, seria algo bem legal.
Seria meio que o Schumacher fez, né?
Na primeira aposentadoria,
né? Na segunda, não.
Na segunda, não. Mas
tem que se aposentar e não voltar.
É que eu na minha cabeça, o Schumacher só teve uma carreira.
É.
Aquela até o final da Ferrari. O que ele veio fazer depois foi assim, tem nada pra fazer em casa mesmo? Deixa eu ficar correndo aqui, gastar...
Ah, é tipo o Vettel daqui a uns anos.
Exato.
Não tem nada pra fazer em casa, vou correr.
Por que sempre chove na corrida do Brasil?
O tempo todo olhando lá pro lado da represa pra ver se as nuvens se formam por lá, porque é de lá que vem a chuva. A previsão era de chuva.
Cara, essa questão da onde vem, né? Porque sempre chove no GP do Brasil. Eu vou fazer o que eu melhor fiz hoje nesse BBcast, jogar pra Débora. Porque ela é melhor pra explicar a questão do microclima que existe em Interlagos.
A gente tem duas represas que cercam Interlagos, que é a represa Billings e a Guarapiranga. São as represas que levam água para sua casa. Elas são as maiores represas. Então, o nome Interlagos é porque ele fica entre dois lagos, que são essas duas represas. E a região de Interlagos, ela é uma região que ela tem um microclima próprio. O que que é isso? É que assim, uma parte da cidade que às vezes só ali tá chovendo, só ali tá um calor infernal, porque ele é realmente como se tivesse uma redoma ali naquele lugar.
Exato, Luna. Quando você assistir telejornal, as outras crianças também estão ouvindo, que moram aqui em São Paulo, vocês veem notícia. Em São Paulo chove em pontos isolados. O ponto isolado é Interlagos.
É um dos pontos isolados. Então, é isso. Esse é um dos fatores que faz a gente ter, geralmente, chuva em Interlagos. E também, a época do ano que é escolhido, né, aqui em São Paulo, para que a corrida... É muito engraçado, porque antes a corrida do Brasil, ela representava o começo da abertura do campeonato da Fórmula 1. E a prova acontecia lá em março. E aí eles começaram a perceber que tava ficando um pouco difícil de fazer a corrida em março, porque quando eu era criança tinha aquela música que falava, né, das águas de março levando o verão. No final do verão chovia muito aqui em São Paulo, né? São Paulo era a terra da garoa, então também tinha essa coisa de sempre estar chovendo aqui. Hoje mudou muito o clima inteiro de São Paulo, né? Mas aí foi passando os anos, a Fórmula 1 decidiu, não vamos mais fazer a corrida em março, vamos fazer a corrida em novembro. Mas em novembro é o começo do verão, que chove também, porque a gente mora num país tropical, né? Abençoado por Deus, e nos últimos anos climatizado muito pelo diabo. Então é isso, assim, não tem muito como fugir em um país tropical de não ter chuva. Então geralmente, assim, a maioria das épocas do ano a gente tem alguma chuva, mas é muito característico ter chuvas no final do ano e no início do ano. Na época do verão chove muito em São Paulo, então tem isso, junto o microclima de São Paulo, mas as temperaturas que são muito elevadas em novembro, aí chove no GP.
Se eu não me engano, o GP do Brasil, desde que foi pro final final do ano, acho que só 2017, 14, 17, que tô tentando lembrar porque eu estive lá, que não choveu. 2018, na verdade. Que não choveu. O resto tudo, pelo menos uma das vezes...
2018 ficou tudo nublado. Nublado. Né? Foi 3 dias nublado.
Sim, então... Eu lembro que a chuva rodeava o autódromo, não vinha pro autódromo, a gente desesperado. Chove aqui, pelo amor de Deus! Pra que a gente pudesse. A gente pegou chuva na saída, né? Na saída. Mas é isso, Luna. Infelizmente chove, porque olha, dá uma graça.
Vou te contar uma coisa, Luna, também no meu aniversário, 25 de agosto. É muito interessante como São Pedro gosta de trabalhar no meu aniversário. Porque eu, quando era criança, não me lembro de um aniversário meu que não choveu.
Traumatizada, criança.
Traumatizada, criança. E hoje, como adulta, se não está chovendo, está aquele clima meio... vai chover.
Agora eu esqueci. Tá, desculpa.
Qual é o lugar mais legal para ver Fórmula 1 no Brasil?
E aí, Luna, até uma coisa que eu ia falar agora há pouco, que eu esqueci, que eu ia lembrar agora... Que é justamente casa com essa tua pergunta, né? Qual o melhor lugar pra assistir o GP de Fórmula 1, Fórmula 1 no Brasil?
No
Setor A.
No
Setor A? Não, Setor A. O todo mundo não sabe. Mas no Setor A. E aí, quando você for no Setor A, se tiver com cara que vai chover, você procura um careca gordinho que vai estar com uns 300 copos de cerveja na mão.
Vestido de Ferrari.
Se começar a chover, você olha pra ele. Se ele colocar a capa de chuva, você coloca. Mas se ele não colocar, você não coloca. Que é o Valese. Que é o maior mito, lenda viva do Setor A. E assim, Setor A, que é o melhor lugar, é o lugar que você vê a chuva vindo da Billings e você sente no cangote ela vindo da Guarapiranga. Então você sabe a hora de usar a guarda-chuva, quer dizer, o guarda-chuva não, porque você não pode entrar com guarda-chuva. Você pode comprar um guarda-chuva de R$500 lá dentro, mas você não pode entrar com guarda-chuva de R$20 que você comprou no camelô. Então você ali consegue ver tudo, o autódromo, você vê toda... Você só não vê o S do Senna, mas tem telões que você consegue ver o que tá acontecendo ali. O resto você vê tudo. É uma paz. É o melhor lugar, Setor A. Um dia, quando você puder ir, vá. É muito bom, é muito gostoso. São as melhores pessoas. E o Setor A é assim. Se cair um meteoro lá, produção de conteúdo de automobilismo no Brasil acaba. Porque todos os produtores de conteúdo vão para lá.
Tá, do que é o melhor setor. E para quem vai no A, né? Para as crianças, para a família que vai no A... É bem legal porque ali é a parte que pega a largada, né? Então tem uma parte do grid que fica ali no Setor A que você consegue ver. Então é a hora que eles estão montando o grid pra largada, tudo dá pra ver os carros de pertinho, porque o Setor A é praticamente com o mesmo nível que é o nível da pista ali na... Depois a subida da junção pra reta, né? Pra reta principal de Interlagos.
E você vê a entrada dos boxes, você vê o pit stop das equipes.
Vê todo o trabalho das equipes.
Nossa, esse ano a gente vai ver a Red Bull. Porque até o ano passado a gente via a Mercedes ali, né? No Setor A. Agora esse ano a gente vai ver a Red Bull fazendo pit stop. Vai ser bem legal. E assim, a Luna a gente fala, lógico, Setor A, porque é o que a gente vai. Mas tem outros setores também, mas só que... Cara, o Setor A, é mais fácil pra gente invadir, por exemplo. Você não pode invadir. Só os adultos. Mas é muito bom. Você grita o nome dos pilotos, os pilotos olham pra você. A Débora, por exemplo. Quando o Antônio Giovinazzi passava, era só ela gritando e ele olhava pra ela.
Obrigado, Antônio.
Obrigado, Antônio. Mas é isso, Luna. Nossa, é brigadão.
E se você for também, provavelmente, o Valese é uma pessoa que gosta de ficar olhando pras pessoas nas suas primeiras vezes em autódromos, então vai ser muito engraçado ver a sua reação.
Exatamente, porque a gente fica olhando. É até legal, Luna, quando você for uma vez, quando você for mais de uma vez, você vai ver que a gente tem esse ritual. Quando é a primeira vez que uma pessoa vai no setor A, vai no Interlagos, que a gente ouve sair o primeiro carro, a gente não olha pra pista, a gente fica olhando o rosto da pessoa. Porque a gente tem relatos de pessoas que desceram lágrimas pelos olhos. Porque ficaram emocionadas. E sim, é uma emoção quando você vê. E o primeiro carro, tirando o fato de você não tá trêbado que nem eu tava em 2014, que eu não lembro o primeiro carro que eu vi, mas a maioria das pessoas ficam registrado isso, o primeiro carro que viu entrar na pista em Interlagos. Mas vá no setor A, vai ser muito legal. E estude bastante, se dedique. Quem sabe um dia você não tá trabalhando lá dentro do paddock. Aí você encontra a Débora, porque no BP aqui a gente elegeu a Débora sendo sempre a nossa representante lá, quando possível. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas das crianças. Foi muito bacana, muito show. E aí, o que aconteceu? Como hoje é Dia das Crianças, mas acontece no dia 12 do 10, e nós compartilhamos com nossos apoiadores e membros do canal do YouTube que a gente ia fazer esse podcast especial no dia 12 para as crianças, um ouvinte nosso, cara, que é muito legal, Rodrigo Cota, que é um parceiraço, assiste as nossas lives.
Sempre manda pergunta.
Isso, e quando não pode assistir, ele assiste depois, comenta, manda pergunta. Aí ele falou, pô, mas eu não tenho filho, não tenho sobrinho, mas eu faço aniversário no dia 12 do 10. Posso mandar pergunta? Aí, pô, não poderia dizer não, né? Na verdade, eu poderia, mas ia ser sacanagem. Então, como eu não poderia dizer não, eu falei, não, Rodrigo, manda essa pergunta aí que eu vou ler sim. E aí, o Rodrigo, né, já é o cara que tá mais acompanhando a temporada atual, mandou uma pergunta que casou com o que aconteceu essa semana. Mais ou menos, né? Mas a pergunta do Rodrigo Cota é, ele não mandou áudio, porque ele falou que a voz dele é muito elegante, pra, ele não queria me seduzir e tirar da Débora. Ele pergunta, que é, a pergunta dele é a respeito ao Aston Martin, até que ponto o pai vai fazer as vontades do filho, ou seja, o Lawrence Stroll vai fazer as vontades do Lance Stroll, e vão ofuscar o brilho da equipe.
É uma pergunta bem interessante, Rodrigo. Bom, eu acho que assim, né? Tá chegando um momento em que o pai do Lance Stroll e a Aston Martin precisam tomar uma decisão, né? Nesses últimos dias aí começou a falar sobre a possível venda da Aston Martin. Então, talvez, né, o Lance Stroll comece a perder a chance de correr na Fórmula 1. E é um piloto que é muito questionado, a forma como ele guia, a dele não ter a evolução que é esperada, ele não é um piloto que tá no mesmo nível ali do companheiro de equipe. É difícil estar no mesmo nível de um Fernando Alonso, né? Mas acho que era esperado que ele entregasse um pouco mais. E aí, né, ele teve aquele surto durante o GP do Qatar, que ele... Crianças, por favor, não façam isso, não agridam os coleguinhas, ninguém que está com você fazendo um trabalho de escola, não faça isso, é muito feio.
E não joguem coisas quando vocês ficarem nervosos. Ficou nervoso? Respira fundo, alivia o estresse, não arremessa em volante de que custa $300 mil.
Os pais estão do lado de vocês para poder tentar encontrar a melhor forma para poder acalmar, né, um adulto responsável. Não façam esse tipo de coisa. E o Stroll acabou explodindo de uma forma que foi muito feia. E a posição dele, o que ele fez, está sendo discutida. Então, a Aston Martin agora, ela tá no momento que ela tá indo para outra categoria, né? Tá indo pro WEC de forma mais efetiva. Eu não sei nem se a Aston Martin levaria o Stroll para lá.
É, porque essa é a segunda pergunta do Rodrigo, né? É saída pra WEC, não seria uma opção para o filho achar um rumo para a carreira? Olha... Será que alguém aguentaria trabalhar com o Lance Stroll por 24 horas seguidas numa 24 horas de Le Mans? Apesar que ele já correu Daytona, assim, né? Então, e até foi com o Tony Canaan. Não sabemos, mas pode acontecer, pode acontecer. É que eu acredito piamente que se tiver realmente um trabalho da WEC, só se a Aston Martin alinhar dois carros, sabe? Tipo assim, um carro principal e um que seja whatever, vamos colocar ali o filho do dono pra correr.
É, eu acho que pro Stroll, assim, se a forma como ele tá na categoria hoje tem estragado, tem prejudicado muito a visão que a gente tem dele, né? Então é difícil de... alguns pilotos a gente fala, ah, mas se for pra outra categoria, talvez tenha uma oportunidade de se desenvolver, fazer um trabalho melhor, mas o do Stroll é um caso muito complicado, assim, porque muito da chance que ele tem de estar ali guiando e aonde ele corre hoje é pelo que o pai fez, né?
É, infelizmente, crianças, esse é um privilegiado que pode estar na Fórmula 1, e aí vocês veem, casa com aquilo que a gente comentou das mulheres, né? Ele é um cara que se ele não fosse um milionário, ele dificilmente estaria na Fórmula 1 e quem sabe também no caminhada dele para rumo à Fórmula 1 tomou uma vaga de uma das meninas. Nunca saberemos e vamos torcer, né? Porque a justiça aconteça, justiça social, vamos pôr dessa forma. Crianças, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela participação, Rodrigo Cota. Heloísa, que é a sobrinha nossa, muito obrigado, valeu demais. A gente sabe que não é a tua vibe automobilismo, mas fiquei muito feliz quando você mandou a pergunta. Sabemos que ficamos muito felizes quando você falou que teu pai passou para mim que você assistiu a tia Débora narrando, comentando, né, as 24 horas de Le Mans. Então a gente sabe como foi importante e agradecer você também por sempre compreender que a gente cobre automobilismo e muitas vezes não pôde ir festinha de aniversário sua, participar muito assim, porque a gente é o nosso trabalho. Então, obrigado pela participação, para as Lunas, para as Heloísas, para o Enzo, muito obrigado pela participação,
Letícia,
os papais, a Letícia, desculpa, Lê. Muito obrigado pela participação de todos vocês, por terem mandado para a gente. E se der, quem sabe, a gente não se torna esse um programa padrão para sempre, o Dia das Crianças, a gente responder perguntas, porque é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e eu me senti à vontade dessa vez fazer.
Obrigada a todo mundo que escutou o podcast até aqui, os pais, os filhos. Um feliz
Espírito
Dia das
Santo
Crianças.
Amém. Ah, não, desculpa, na oração.
Um feliz Dia das Crianças para todos vocês. Para os filhos dos nossos apoiadores que não mandaram mensagem, mas...
É que muitos relataram. Meu filho é muito tímido.
Mas quem sabe agora que escutou os amiguinhos, né, os coleguinhas, talvez encontre uma hora no autódromo, não deseje mandar uma pergunta. E para você que acompanha o BPCast, acompanha os nossos reviews das corridas, sempre depois da corrida você pode mandar uma pergunta para a gente e respondemos no programa. Aí pode ser uma pergunta escrita mesmo, não precisa ser o áudio para vocês não terem vergonha. Mas se tiver alguma pergunta que surge dos filhos de vocês ao longo da corrida aí, que vocês estiverem assistindo e quiser mandar a pergunta escrita mesmo, pode mandar que a gente responde aqui. Obrigada e até uma próxima.
Até a próxima, pessoal.